Hoje, 22 de março, é comemorado o Dia Mundial da Água e o tema para marcar a data este ano é Água e Urbanização, chamando a atenção para o impacto da urbanização e da industrialização para as incertezas causadas pelas mudanças climáticas. Sobre o uso racional da água, ou a importância desse uso, eu converso agora com a senadora Marisa Serrano, do PSDB de Mato Grosso do Sul. Muito bom dia, senadora.
Bom dia, Jefferson. É um prazer falar com você e com os nossos ouvintes.
Prazer recebê-la novamente aqui no Conexão Senado também. Senadora, a senhora falava em plenário na semana passada, ou melhor, ontem ainda, na sessão de ontem, que 40% da água captada no Brasil é desperdiçada. A quem competiria fazer, de quem seria essa competência de fazer essa captação de maneira mais adequada?
Esses 40%... da água tratada que se perde durante a captação, desde a captação até a torneira doméstica, seja por deficiência de manutenção da rede. Então aí é o responsável, é aquele que gere toda a estrutura da rede na cidade, seja por furto na água também, e seja por má estrutura da colocação da rede na cidade. Esse é um grande problema. Mas também, Jefferson, não é só o problema de a perda da água, da captação até a torneira. É também uma perda que nós temos da água fluoretada, da água que já é tratada, fora da torneira. Quando as pessoas também utilizam mal a água, utilizam a água para desperdiçar água, quando escovam seus dentes, quando tomam banho, quando deixam as torneiras abertas sem necessidade, quando lavam o carro, quando lavam a calçada, tudo isso é um desperdício da água. E isso, para nós, é extremamente importante falar, porque é uma questão de educação, é uma questão de consciência e de cidadania, que a gente saiba tratar a água com o respeito que ela merece.
Uhum. Senadora, segundo dados da Agência Nacional de Águas e fornecidos pelo diretor-presidente da agência, Vicente Andreu, as tarifas de água no Brasil, em geral, não cobrem os custos. E ele fala que o preço baixo, a tarifa baixa, não estimularia o usuário a ter uma consciência maior na hora de consumir esse bem. A senhora concorda com essa lógica de que, se cobrar mais, o usuário passa a ter uma consciência maior, ou sendo forçado a ter essa consciência, e acaba consumindo de maneira mais razoável a água?
Eu acredito que ele tem razão, não que vá se cobrar uma exorbitância, mas garantir a cobrança da água. As pesquisas indicam que aonde você cobra água, as pessoas têm mais preocupação em não gastar muito para não pagar mais. Isso é para que o consumo não seja exagerado. E as pesquisas também indicam que naqueles locais em que não se cobra água, que é uma tarifa, até a tarifa social é importante. Aquele que não pode pagar, que pague um pouco, mas pague pelo menos um pouquinho. Aqueles lugares que não se paga nada, há o desperdício total. Essas são o que se coloca nas pesquisas. Portanto, o pagamento da água é importante, e naqueles locais que não puderem, as pessoas de baixa renda, que não tiverem condições reais de pagar a água, que pague pelo menos a tarifa social.
Uhum. Senadora, essa questão dos recursos, o Brasil é um dos países que mais tem água doce, né? É o maior reservatório de água doce do mundo. A nossa população tem consciência disso? O uso, a senhora já falou nessa questão da cobrança, do uso, mas como melhorar essa questão do uso no Brasil?
Bom, além dessa questão do desperdício que a gente tem que levar a sério, você disse uma coisa importante: você saber usar a água e cuidar também. Aí nós temos um interesse aí do governo federal, dos governos estaduais, a reutilização da água, saber usar a água novamente, principalmente nas indústrias que gastam muita água, tem condições do reuso da água. Isso é uma coisa relativamente nova e que é extremamente importante. Até, por exemplo, um condomínio, um prédio que possa reutilizar a água para aguar as plantas, para lavar as calçadas, tudo isso é possível. Então depende muito, como eu disse, da educação do povo para que a gente possa melhorar essa utilização da água no dia a dia.
Uhum. A água que, como a senhora listou ontem no seu pronunciamento, foi motivo de 21 guerras, segundo um relatório da ONU, né, em 507 disputas internacionais no século XX.
É verdade. Isso também está em todos os relatórios, em todas as pesquisas, indicando que a água é um bem tão importante, porque sem ela não há vida, Jefferson, e isso tem que ficar muito claro para as pessoas. Quando eu falo sempre, quando chega as pesquisas espaciais, quando chegam a procurar uma nova vida em outro planeta, a primeira coisa que se procura é se há vestígios de água.
Uhum.
Porque se há vestígios de água, significa que houve vida ou há vida. Então isso é fundamental para que a gente possa garantir a água no nosso planeta. E mesmo que a gente fala assim, o Brasil tem 12% de água doce do mundo, não precisamos nos preocupar com isso. Mas eu digo também, e falei isso ontem, a nossa água no Brasil é extremamente mal colocada. Se a Amazônia tem a quantidade de água que tem, que é quase 90% da água do Brasil, mas nós temos aí o Pantanal, que tem a nossa região do Centro-Oeste, que inclui o Pantanal, que tem 16% de água doce, mas aí você vai ver o Nordeste, que tem 3%, e o Sudeste, que é o mais populoso, tem 6%. Então, nós temos que saber utilizar a água e usar muito bem a água que temos, porque ela é finita, ela acaba, é um bem que acaba. Então, as pessoas acham que não acaba, que é eterno, e não é. Então, a gente tem que cuidar disso. E outra coisa, Jefferson, que eu quero deixar claro aqui, que as populações estão vindo para as cidades. Por que que a ONU colocou esse ano o tema água e urbanização? Porque as pessoas estão morando cada vez mais nas cidades.
Uhum.
Também, a ONU indica que 69% das pessoas, até 2050... vão morar na cidade, 69%, 70%. E isso é muito, é uma preocupação de todos aqueles que trabalham com urbanização, saber que as pessoas estão vindo para a cidade. E como é que a cidade vai receber essas pessoas? Como é que ela vai abastecer de água essas pessoas? Como é que ela vai garantir que os nossos córregos, os nossos rios, não sejam poluídos, para garantir que nós tenhamos água boa para oferecer às pessoas. Então, essa também é uma preocupação de a gente preservar os nossos mananciais, os nossos córregos, os nossos rios, e que as cidades nem sempre fazem isso, principalmente no tratamento de esgotos e dos dejetos, do lixão, do lixo, que é fundamental para manter a água boa.
Senadora, diante dessas questões todas, senadora Marisa Serrano, o que pode ser feito ainda no Senado? Há um projeto de lei da Câmara, 315 de 2009, que redistribui o fundo de a compensação financeira dos recursos hídricos, e a Agência Nacional de Águas já se colocou contra esse projeto, porque afirma que os municípios pouco investem na questão e os estados já têm projetos mais bem estruturados. Como é que a senhora vê essa questão e o que o Senado pode fazer ainda em relação a essa questão do bom uso da água?
Eu acredito que os estados estão começando agora, alguns já têm a sua estrutura melhor, como São Paulo, Minas, o Ceará, mas os outros estados estão começando agora, o Rio de Janeiro, estão começando agora a tratar os seus mananciais, a trabalhar com bacias hidrográficas. Que são? Por que é que a gente não trabalha nos estados? Há um senador que queria colocar a questão de não trabalhar com bacias hidrográficas, mas com regiões, as regiões que nós temos já no país estabelecidas. Isso não é possível, porque os rios às vezes nascem numa região ou nascem num estado, deságua em outro. Então a gente trabalha com bacias, a bacia do rio, ele pode passar por vários estados, pode passar por regiões diferentes, mas é tratado inteiramente com a bacia toda, com todos os seus afluentes. Então, a ideia é que os estados que têm mais condições que possam trabalhar essas bacias, como o estado de São Paulo trabalha com a Sabesp, por exemplo, uhum. e com essas bacias, como a Cantareira, por exemplo, que é uma grande bacia hidrográfica e que abastece São Paulo hoje. Uhum. Então, a ideia é que a gente possa trabalhar com os estados, que têm muito mais condições de cuidar dessa bacia como um todo, e não o município, que é mais restrito, que o rio não nasce, às vezes, no município, nasce no outro município. Então, como é que fica o cuidado? Então, tem que ser um cuidado integral e integrado. E é isso que a gente espera. Eu concordo com a Ana, não é o momento dessa separação.
E a senhora falou São Paulo, usou o caso de São Paulo. São Paulo que é um dos poucos estados onde as tarifas cobradas cobrem os custos da prestação e ainda geram recursos para investimentos, né?
É verdade. E mesmo assim, você vê que São Paulo está tão preocupado com a água, uhum. porque em algumas cidades do interior de São Paulo já estão puxando água do aquífero Guarani, que é outra questão também das águas subterrâneas, do controle das águas subterrâneas, que é outra discussão mundial, não é nem só aqui do país. Porque o aquífero Guarani, por exemplo, só esse aquífero passa por baixo de 4 países. Uhum. Então, é claro que o seu uso é visto não como um bem só nacional, mas de partilhado com outros países, portanto, tem que ter uma legislação também que passe, que abrigue também os interesses desses países que o aquífero Guarani, falando especificamente nesse aquífero, passa.
É uma discussão que abrange o Mercosul como um todo, né? Porque pega justamente os 4 países do bloco, né, senadora?
É verdade. Isso lá tem se falado muito, porque a Argentina começou a utilizar a água do aquífero e o Brasil já está utilizando há algum tempo.
Uhum. Tá certo. Senadora Marisa Serrano, muito obrigado por atender a Rádio Senado mais uma vez, falar conosco aqui sobre esse assunto importante hoje, no Dia Mundial da Água. Um bom dia, senadora. Muito obrigado.
Um bom dia, e que a população brasileira saiba utilizar melhor esse bem que é tão importante para a vida. Muito obrigado.
Obrigado, senadora Marisa Serrano, do PSDB de Mato Grosso do Sul, conversando aqui no Conexão Senado sobre a questão da água. Hoje, 22 de março, é o Dia Mundial da Água e o tema desse ano, para a celebração desse dia, é água e urbanização, chamando a atenção para o impacto da urbanização e da industrialização sobre os recursos hídricos.